Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a estreia da nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, espere mais pudim de leite este ano, Marcelo Perello.
Fala, cara, amigo ouvintes do mundo. O Mago está aqui do meu lado, renovado. E com certeza terá sua redenção agora.
É, ano passado, Pai Mago errou tudo. Com a gente aqui também, espere mais The Rock esse ano, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria. Beleza. Será que The Rock tá na minha lista? Bem provável, hein? São 20
Ai, filmes. Gente.
Aqui com a gente também, espere mais ódio pelo cinema nacional, Rafael Salles.
Fala, galera. Ódio sempre, mas 2019 vai ser o ano em que eu vou emplacar um bordão bonito pra não ter que pensando no que falar nessas horas. Sou terrível com isso.
Boa, Rafa. E aqui com a gente também, espere mais... Yay! Patrícia Costa.
Ei, gente! Tô de volta. Eu tô igual o Rafael, cara. Anos eu tô aqui e ainda não sei o que falar nunca nessas horas. Você não vai conseguir falar nada nunca. Ai, mas eu tô feliz de estar de volta. Yay!
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, bem-vindo à sexta temporada. Você pode encontrar nesses episódios das temporadas antigas no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos também no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. No Twitter você encontra a gente no @ratos_cast. Nós temos dois e-mails que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast está disponível pelo iTunes, pelo Castbox e pelo Spotify. Se você não encontrar a gente, é porque você não está conectado na internet. Além disso, você já sabe, você pode ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos através do Patreon, que você já conhece, a gente sempre fala do Patreon. Só que agora a gente também tem o Padrim e o Catarse, que são dois canais nacionais que você também pode usar para assinar o nosso conteúdo exclusivo. E se você não sabe como é que funciona, eu vou explicar para você no primeiro episódio da temporada logo. Muito fácil. Você entra em qualquer um desses sites que eu falei, que tem lá no nosso post, lá no nosso site. Você procura um plano mensal que te agrade e você assina e tá resolvido. É isso, é só isso. Claro que você vai ter que pagar todo mês, né? Isso é infelizmente. Mas você vai ter direito a várias coisas, você vai ter direito a vários benefícios do Ratos de Cinema, benefícios que a gente oferece, como, por exemplo, a nossa versão estendida dos nossos casts semanais. Aproveita o começo de ano agora, aproveita que a temporada é nova, assina para você escutar os nossos casts mensais, são absurdos, são muito legais. A gente está preparando várias surpresas também. Nós temos um grupo agora de bate-papo que é muito legal. Lá a gente coloca tudo, a gente coloca o que a gente está vendo, a gente faz discussões maravilhosas. Rafaela é um sucesso lá no grupo de bate-papo.
Ah, rapaz, tem que ser, né? Esse produto nosso, né, do que é nosso grupo do WhatsApp, eu acho que é o nosso produto mais legal. Beleza, a gente tem conteúdo exclusivo e tal, você tem casts estendidos, você tem áudios exclusivos, você tem vídeos exclusivos quando tem ratoeira e tal. Só que o Rato Zap é uma parada que eu sei que tem muito podcast por aí que fazem esses grupos e deixam a largada ao léu. Os padrinhos, né? A galera que participa que tem que se virar pra discutir, pra trocar ideia. Ali não.
A gente é o contrário.
A gente,
né,
é o contrário. Entendeu? A gente tem um grupo
seletíssimo.
A gente tem um grupo seletíssimo já de padrinhos lá, de patrons ali, participando. E, cara, a gente basicamente migrou o nosso fórum de discussões do grupo privado que a gente tinha, só da gente que faz o RatosCast, pra lá. A gente só trata no nosso grupo privado coisas com relação ao agendamento de cabine, ou então...
As coisas chatas ficaram no outro.
A parte burocrática. É. Fora isso, discussão de ideia e tal, tá tudo lá. Então você tem atividade todo dia, toda hora. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu não sei quando você, ouvinte, está ouvindo esse cast aqui, mas a gente está gravando no dia seguinte ao lançamento do trailer do Homem-Aranha. Quando o trailer foi pro ar, na hora a gente já começou a sair na porrada, né? No grupo, a galera participando, a galera vendo. Então, assim, não vai ser um grupinho de WhatsApp pra poder ficar penduradinho lá, ou então faz um grupinho só pra deixar rolando. Não, não. Vai ser maneiro, vocês vão acompanhar a gente falando, vão poder participar, a gente vai querer saber a opinião de vocês. E é isso. Eu só achei que deveria falar, até porque eu tenho um MBA em marketing nas costas, e essa porra precisa fazer algum efeito. Beijo na bunda.
Eu só achei que pro finalzinho eu ouvi um pouquinho de mimimi, eu não sei se foi um problema na gravação.
Não, isso aí foi um problema na gravação. Eu não faço mimimi. Eu reclamo com propriedade.
Olha só, então, então, além disso, gente, a gente tá com uma, a primeira novidade do ano já é, os nossas audiocríticas que a gente posta lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente vê um filme, a gente publica lá, às vezes semanas antes do filme estrear, né? A gente acaba indo numa cabine e tal e fala do filme lá. Você já sabe se o filme é bom ou ruim, já poupa o teu dinheiro ou já separa o dinheiro pra ver o filme antes, bem antes. Então, todos esses benefícios são muito legais. Você só precisa entrar no Patreon, no Padrim ou no Catarse e assinar lá o nosso plano, que você vai ter acesso a esse e outros benefícios muito legais. Então, dá uma conferida lá. Os links estão todos nos posts dos casts.
2019 é o ano do milhão, hein, galera? É isso aí.
Vamos que vamos. Gente, o nosso episódio de hoje é, como nós sempre começamos as temporadas, são as expectativas, os filmes que a gente mais quer ver em 2019. Não tem vinheta, eu só fiz uma pausa dramática mesmo. Como eu sempre gosto de começar, antes de entrar nos filmes, nós vamos falar de muitos filmes hoje. Gente, as listas estão bombantes, vocês não têm ideia. E a gente não sabe, né? Um filme do outro, pedi pra mantermos segredos até aqui. Então ninguém sabe o filme de ninguém. Só o do Rafaelo, porque ele fala pra todo mundo que pergunta pra ele. Perguntar bom dia pra ele, ele fala Endgame. Então, assim, nós vamos...
Grosseria, né? Bom dia, Endgame. Eu fico até com medo. É.
Mas é o Rafaela, não é a grosseria vindo dele, né?
É verdade.
Mas enfim,
até só mais um bom dia.
Grosseria vindo de mim.
Bem, Maguinha, eu vou começar com você, que você tá quieto, porque eu sei que você escolhe muito rápido as suas listas. Foi fácil selecionar a lista dos filmes de 2019 esse ano?
Cara, início de ano é sempre assim, né? A gente senta aqui, a gente coloca pro mundo, né, o que a gente acha que vai ser legal, expectativas. Eu acho que esse ano tá espetacular, né? Não tenho dúvida que 2019 vai ser, assim, nossas emoções vão tá se elevar assim, um novo patamar. Eu acho que, na verdade, é muito gostoso fazer esse cast, porque a gente, se pudesse, colocaria 20 expectativas, 30.
Verdade,
né?
Verdade.
E esse ano o negócio tá sinistro, cara, tá? É muita coisa boa, entendeu? Então, uma dica pra todo mundo que tá escutando a gente, anotem, papel e caneta, porque é sério, assim, vai ter muita, muita coisa boa. E foi o que você falou, Marcelo, eu tentei fazer, tentei ir pelo meu coração. Não foi difícil, não foi difícil, até porque
tá.
Tem muita coisa boa, então você pode jogar pro alto, pega umas três e vai, seja feliz.
Maguinho, ano passado você colocou Tomb Raider na sua lista.
É, não. Você colocou. Eu gosto nem de que tá gravado.
Você colocou alguns filmes.
Isso aí custou a demissão quase do Pai Mago, entendeu? A gente teve uma conversa séria. E teve mais. Teve Tomb Raider e a Freira. Jesus!
A Freira. Então, eu ia chegar nisso. Mano.
Cara! Foi lamentável.
Mas então, é isso que eu ia te perguntar. Você colocou, vamos dizer, opções que foram, na época, foram bastante controversas, vamos dizer.
Sim, assim. Sim.
Você não tem vergonha disso?
A pergunta é mais ou menos essa, mas eu vou perguntar educadamente. Vou perguntar educadamente. Essa lista que você fez esse ano, você pensou melhor? Você mostrou pra outras pessoas, talvez? Será que eu falo isso?
Ai, gente. Não,
eu acho que essa lista tá mais abalizada.
Também, né? Não tem como.
Rafa, você, como é que foi pra fazer a sua lista? Foi fácil? Foi difícil?
Ah, cara, não foi fácil, não. Como o Maguinho falou, tem muita coisa. Então, assim, eu tentei, óbvio, né, ir pelo coração, mas, assim, se tinha alguma coisa que me fizesse repensar alguma coisa sobre aquele filme, eu tirava da lista, porque eu não queria ficar vendo eles ali. Então, eu não só cortei, ó, eu fiz um arquivo no computador, né, e apagava, eu não movia ele de lugar. Apagava pra poder não me estender muito, porque se a gente for ver e for numerar...
Muita coisa
até que eu acho interessante falar é que esse ano, né, pra mim, pelo menos, pras minhas expectativas, é mais um ano de franquias. Selecionei três expectativas principais, duas delas são franquias, e de outras quatro menções que eu tenho aqui, três delas são franquias também.
Muito bem. Paty, pra você, como é que foi? Selecionar.
Cara, olha, eu vou te dizer, a minha experiência é sempre que no final das contas, quando chega o final do ano, os filmes que eu mais gostei são filmes que eu não tava esperando.
Pois é.
Que o Renato me indicou e eu assisti em casa de noite, de madrugada, e eu fico assim, ai meu Deus. Então assim, eu tô mais tranquila com relação às expectativas, porque eu já entendi que dificilmente esses filmes vão ser os meus melhores filmes do ano. Mas são filmes que eu espero que não sejam ruins. E tem muita coisa, então foi difícil escolher os top 3, mas no final das contas, de maneira mais suave, suave, assim, porque não vão ser eles os melhores, provavelmente.
Legal. Você sabe, é bom até deixar isso claro, porque esse cast é sobre as expectativas, é o que a gente colocou, depositou as nossas esperanças que podem ser grandes filmes no ano. Então não quer dizer que vão ser os melhores filmes do ano. Geralmente não são. No meu caso, foi.
Não mesmo, né?
No meu caso, foi. Minha terceira expectativa do ano foi o Noite dos Lobos e eu dei essa sorte de que realmente foi. Mas eu sei que eu forço a barra um pouco também, não foi pra mais ninguém no mundo, só pra mim e pro Sol Nier, o diretor. Mas enfim, são os filmes que a gente tá depositando uma grande expectativa e a gente quer que o filme seja bom. Então não quer dizer que vai ser o nosso filme do ano. Renatão, pra você?
Ô, cara, você sabe como é que eu sou, né? Eu tô aqui com a minha lista não pronta e vamos ver o que vai rolar, cara. Eu acho que a Paty definiu bem. Porque a gente pensa e monta a lista, mas na verdade tudo muda, cara. Porque a gente vai acabar descobrindo outros filmes, vão saindo novos projetos, novos trailers, coisas que não estão no nosso radar agora, por mais que a gente procure mesmo. E olha que eu procurei. A gente acaba não sabendo. E de repente vem um filme que acaba tomando a gente. O que é legal é criar essas expectativas de acordo com os nossos gostos, que a gente curte ver diretores, franquias. O que eu tomei como base esse ano, que como eu disse, é muito difícil, eu separei 20 filmes, depois eu vou até tirar foto, vou colocar no nosso grupo do WhatsApp, então a galera que segue aí, a gente, assinando o Patreon e tudo mais, vai ver lá minha lista completa. O que eu separei, cara, como são três filmes que a gente vai falar, mais três menções, eu separei em três categorias, né? Que é a categoria Blockbuster, categoria Grandes Diretores e categoria Shut Up and Take My Money.
Olha aí.
Então... Eu vou explicar um pouco.
All the Rock aí.
Eu vou explicar um pouco melhor sobre eles na hora que eu for falar, mas é a maneira que eu tentei separar todos os filmes que eu escolhi pra ter um pouquinho de cada coisa, entendeu? Não focar só num tipo.
Olha só, eu vou confessar pra vocês o seguinte, eu achei que fosse ser mais difícil pra mim escolher os filmes desse ano. Olhei a lista, vi que, como o Rafaelo falou, tem muita franquia, tem muita continuação, tem muito disso. Então eu pensei como eu pensei ano passado, eu vou escolher por diretores, que são diretores que eu gosto, deposito minha expectativa, e por filmes que ou já ouvi falar bem, ou eu sei que não tem como dar errado. Quer dizer, eu espero que não tenha como dar errado. Mas essa foi minha linha de raciocínio. Vou voltar a perguntar pra vocês o seguinte. Em 2018, a gente teve, como tem todo ano, altos e baixos. A gente analisou nos nossos casts diversos filmes que decepcionaram, filmes que foram melhores até do que a gente esperava e tal. Olhando para os filmes que vocês pesquisaram, toda essa pesquisa que vocês fizeram para os filmes de 2019, tem coisa boa aí, que é melhor do que a lista de 2018? Vocês estão se sentindo bem com essas opções que vocês selecionaram? Maguinho, vou começar com você.
Cara, com certeza, melhor do que a minha lista está. Óbvio, né? Nem falar. Então, com certeza, a esperança é de um 2019 muito bom. E, cara, passando um pente fino de janeiro a dezembro, 2019, me arrisco a dizer que vai ser um dos maiores anos de box office do cinema.
Tem potencial, né, Maguinho?
Tem potencial. Tem muita coisa espetacular.
Pois é, tem muita coisa boa. Em todo mês tem filme bom.
Sim.
Rafa, você concorda?
Eu concordo, sim. Você tem muita coisa com... Não é nem só potencial. Potencial é algo a ser explorado. Tem coisa ali que é box office certo, né? Você não tem sombra de dúvida, né? Então, amante de cinema, seja qual for, né, a sua linha, se você gosta mais de blockbuster, se você gosta mais, né, de cinema mais cabeça, eu acho que vai ter pra tudo que é gosto.
Muito bem. Paty, você tá feliz com a sua lista?
Cara, eu tô e eu concordo com os meninos. Eu acho que se metade do que a gente tá achando que vai ser bom for bom, já foi melhor do que esse ano, porque teve muita coisa que a gente esperava que não rolou, né? Que foi mais ou menos, que decepcionou. Eu acho que os filmes desse ano têm menos chance de dar errado, de alguma parecem ter menos chance de dar errado. E tem umas, tipo assim, uns filmes assim, cara, se a pessoa conseguir fuder esse filme, desiste, sabe?
Uhum. E você, Renatão, o que você acha?
São listas diferentes, né? Eu tava tentando lembrar a bagunça que eu fiz o ano passado.
Você colocou o Predador como o primeiro, Renatão. O seu primeiro
filme. Coloquei, não. Ela tava o Predador tava na minha lista.
E você acertou,
sem dúvida.
Foi um filmaço, né? Predador
foi. Era um filme que eu queria muito ver. Fiquei chateado e repito, não deveria estar como ratoeira. Ele acabou sendo meu primeiro lugar por... Enfim, minha lista foi mudando. Porque eu não queria repetir o filme de vocês. Então, pra poder dar chance de eu falar de todos os filmes que eu queria. Não me arrependo de ter colocado o Predador lá. Muito menos em primeiro lugar. Mas são filmes diferentes, cara. Eu acho que o que é interessante ver nesse ano é que duas das maiores franquias estão tendo seu encerramento esse ano. Então, Isso já faz 2019 ser um ano muito importante. Não é um encerramento geral de cada uma delas, mas a sua história principal que está sendo contada agora, né, a sua jornada, está chegando ao fim nesse ano. E para mim isso já é grande o suficiente, já é motivo suficiente para ficar empolgado com o ano inteiro.
Muito bem. Só explicando para os nossos ouvintes, como a gente faz todo ano, eu pedi para eles separarem três, top três das maiores expectativas de 2019. Nós vamos começar pelo terceiro da lista, depois o segundo, depois o primeiro, vamos fazer um suspense. E depois todo mundo vai ter um tempo para fazer uma menção breve de 3 a 4 filmes. Comecei ano passado, vou começar esse ano, para tirar da frente logo esse drama. Minha terceira maior expectativa de 2019 é uma continuação. Eu imagino, não tenho certeza se vai estar na lista de vocês, mas eu acho que não teria como ficar fora da minha lista, porque eu sou muito, muito fã dos filmes que vieram antes. Primeiro porque recuperou um cara que nunca foi um cara, pra mim, que me atraía pro cinema, assim, ah, porra, tem um filme com esse cara, então eu vou ver. Não, mas esse cara, por causa dessa franquia, ele me provou que ele é o cara pra esse tipo de filme. E eu espero que ele continue fazendo esse tipo de filme até ele morrer. Que um dia ele vai se matar também fazendo esse tipo de filme. Por mim, podia ter um nome só, porque eles inventaram uma palavra, que é uma palavra linda. Só essa palavra poderia nomear o filme. Excomunicado. O que aconteceu com o nosso querido Keanu Reeves no final de John Wick. Então eu estou falando
de excelente.
John Wick Parabellum.
Parabellum.
É o filme novo dessa franquia, que aqui começou com o nome de Volta ao Jogo. O pessoal esqueceu esse nome, né? Tentaram mudar esse nome para John Wick. Na verdade, a ideia de transformar a ação numa coisa contínua, que foi o que os diretores fizeram, né? O Chad Stahelski e o nosso querido amigo que foi fazer o Deadpool depois, são dois ex-dublês que pegaram essa franquia, que começou muito pequena, e eles transformaram numa coisa muito, muito legal, muito interessante. É um filme que as pessoas... Eu converso com algumas pessoas sobre esse filme e as pessoas... Acho que elas levam esse filme a sério demais. É uma franquia que começou com um cara que resolve destruir toda a máfia russa porque matam o cachorro dele e roubam o carro dele. Putz. Então acho que a partir daí você já começa a levar... qual é a pegada do John Wick? Né? É um cara que tá sempre arrebentado, mas ele mata todo mundo. E foi isso que ele prometeu no final do segundo filme. Podem vir que eu vou matar todo mundo. E é isso que eu quero ver nesse filme. É um filme puramente de diversão. Eu sei que é um filme violento, que estou cagando pra isso. E eu quero ver muito, 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 muito essa franquia, que cada vez cresce mais e cada vez me diverte mais. Então, John Wick, capítulo 3, Parabellum, estreia dia 17 de maio, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não tem data. E é a minha terceira maior expectativa de 2019.
Excelente
escolha. Não, eu tinha certeza que você ia falar do John Wick, cara.
Cara, esse filme é o oitavo da minha lista. Vou te falar, cara. Eu tava ouvindo essa semana o podcast do Collider Live, lá nos Estados Unidos. E algumas pessoas do podcast... viram o filme em sessão teste, né? Essas sessões que eles fazem antes pra testar o público. Mas o que eles falaram é o seguinte, eu acho que pra mim já foi o suficiente. Ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ele é melhor que o segundo. E pra mim isso já é o suficiente, porque eu achei o segundo
muito legal, foda. Eu também achei.
Suficiente pra caralho.
Então, porra, se ele é melhor que o segundo e só não é tão bom quanto o primeiro, meu irmão, vai ser um filmaço.
Pois é. Muito bem, então vou passar para Marcelo Perello. Por favor, sua terceira maior expectativa, Maguinho.
Então, vamos lá. Eu acho... Estava pensando antes de falar, acho que é uma forma de agradecimento, sabe? Por tudo que esse cara criou, por ser tão corajoso, né, e audacioso, fazer um fechamento de um ciclo que se iniciou na década de 80. Em 2008, ele fez um filmaço extremamente violento. Né? Eu estou de pé, aplaudindo em um cinema... Sylvester Stallone, seu capítulo final, Rambo 5. É a minha
lista. Porra, Marinho.
Caraca, na minha lista. Olha aqui. Só.
É o meu 18º.
Obrigado.
18º.
Eu acho que foi o que eu falei, cara. Em 2008, ninguém acreditava no cara. E o cara fez um puta filme.
O cara arrancou a garganta do maluco na mão, né?
O garganta. Arrancou metade do corpo com a ponto 50, cara.
Transformou o maluco em patê com a ponto 50, né?
Exatamente.
Lindo, aquilo é lindo.
E criou, cara, um meme maravilhoso do Rambo fazendo like, joinha, né? Tirando... do like, porra, muito bom.
É verdade, bom, é verdade. Minha terceira expectativa, Rambo 5. Vamos lá.
Muito bem. É, o Rambo 5 não tem data de estreia ainda, mas está programado. Verdade. Pelo menos no meio do ano, é o que a gente sabe. O que eu achei legal desse filme é que ele vai se chamar Rambo Last Blood.
Isso
eu acho legal. Que é uma boa menção
ao
livro, né? do David Morrell, claro. O First Blood, né? Quem derramou o primeiro sangue, né? E eu acho isso legal. Se tiver essa pegada de tudo que o Rambo fez e essa pegada do primeiro filme também, acho que vai ser bem interessante.
Pô, tu vê as fotos?
Então, tô curioso.
Do Stallone no Instagram, tipo, o Rambo meio vaqueiro. Boy, né? Porra, caralho. É. Eu nunca achei que eu queria ver aquilo, mas agora que eu vi, é isso que eu quero.
É verdade, Renato. Concordo com você.
Porra, eu quero ver o Stallone fazendo até panqueca de manhã, cara.
Muito bem. É, Rafa, então emenda você por sua terceira maior expectativa.
Minha terceira maior expectativa pra esse ano vai encerrar uma paixão minha que começou já quase 30 anos, que é o encerramento dessa nova trilogia dos Skywalker. Então, minha expectativa é Star Wars, só. Episódio 9. A volta do J.J. Abrams aí pra direção, depois do episódio 7 lindíssimo. E, cara, eu sou bicho de Star Wars pra caralho. É um negócio que me faz chorar até hoje. Né? Eu fico ansioso, eu juro pra você, eu fico ansioso imaginando a Diana grande o suficiente pra eu sentar a bunda dela na cadeira e fazer, obviamente, obrigado, a ela assistir, né, todos os filmes numa tarde chuvosa. Mas eu gostei muito do que foi feito, né, nessa nova pegada, né, desses últimos dois filmes. É um personagem que me ganhou desde o início, que ele, de certa forma, é até controverso, mas gosto muito da construção dele, que é o Kylo Ren, e que me apresentou a um ator que eu não conhecia, que é o Adam Driver, que eu acho um puta ator, gosto pra caralho dele. Então, enfim, tem tudo pra eu sentar minha bunda gorda e nerd e ficar, se Deus quiser, 3 horas vendo o filme e chorando no final.
Muito bem. Renato, você quer falar em que posição esse filme tá na sua lista?
Porra, isso muda. O bom de vocês falando é que eu vou mudando minha lista. Eu só quero falar que eu vou sentar minha bunda gorda e nerd também do lado do Rafa, chorando com ele. Porque... Por favor. Eu já deixo claro aqui, né? Vai mudar porque eu vou falar outro filme na hora. Mas o Star Wars Episódio 9 é a minha maior expectativa do ano.
É o filme que mais aguardo. Que sabia já.
Tipo, eu amo Vingadores e tudo mais, porra, 10 anos de Marvel. Cara, Star Wars é Star Wars, fez eu gostar das paradas que eu gosto, foi uma das minhas cartões de entrada pra tudo isso, então eu tenho que acompanhar o final dessa saga, entendeu? Eu tenho que acompanhar o final disso tudo, então não tem como não ser o meu maior do ano.
Muito bem. Star Wars, episódio 9, estreia dia 20 de dezembro, só no final do ano. Essa expectativa vai durar, hein? Aqui no Brasil. Paty, seu terceiro lugar, pô.
Cara, antes de eu falar do meu terceiro lugar, eu vou falar que a Joana tá com vocês nessa de Star Wars aí. Se ela estivesse brincando aqui com a gente de escolher os filmes dela que ela tá esperando pra esse ano, Star Wars com certeza tava em primeiro. Ela brigou a comprar um tapete do Star Wars pra botar na porta de casa, pra vocês terem noção.
Exemplo de mãe.
Ela tem livros e milhões de coisas de Star Wars, ela ama demais. É muito engraçado de ver.
Isso aí.
Bom, mas a minha expectativa, meu terceiro lugar da minha expectativa vai na contramão de tudo isso aí. E na verdade representa muito de mim.
Lá vem a raqueira, lá.
Não tinha como fazer uma expectativa do ano sem ter um filme nacional. E, na verdade, sim, um filme nacional nos meus moldes de filme nacional, não nos moldes da Globo, Chachada, daqueles filmes que a gente não gosta, das comédias ruins. Mas um filme que representa, assim, um retrato do Brasil, uma busca da nossa história. Acho que são filmes importantes e relevantes que, ano após ano, estão aí ainda construindo a nossa cultura e construindo a nossa identidade nacional. Nesses tempos que a gente está vivendo, que a gente tem essa coisa do autoritarismo crescendo, e não só no Brasil, no mundo e tal. Meu terceiro lugar vai pra Marighella, que é o filme do Wagner Moura, que vai sair esse ano. Vai estrear agora no iniciozinho do ano, em fevereiro, no Festival de Berlim. Foi selecionado para participar, que resgata essa história da ditadura do Brasil e tal, que eu acho que é importante, principalmente no momento que a gente está vivendo no mundo. E, cara, é uma expectativa, sim, porque o Wagner Moura representa tudo esse cinema brasileiro que eu mais gosto e que eu acho que funciona e dá certo e é legal. E a estreia dele na direção, então, e ele sempre que fala do filme, quando eu vejo, tem uma paixão muito grande. Eu acho que quando você faz as coisas com bastante paixão, existe uma chance daquilo dar mais certo do que em outras situações. Então, eu tenho bastante expectativa que esse filme seja bem bacana. Estou apostando aí em Marighella para o meu terceiro maior expectativa do ano.
Marighella vai estrear dia 18 de abril aqui no Brasil, e é o filme novo do Wagner Moura.
Comunista.
É... Rafa, só um lembrete, Marcelinho, rapidinho. Rafa, esse ano tem o filme da Hebe, hein, cara?
Ah, tem o filme da Hebe?
Tem.
Porra, eu acho que, Paty, se fosse você, eu acho que é o da Hebe que vai dar o Oscar pra gente, hein?
Ó,
tinha que ser, o nome do filme tinha que ser assim, Gracinha.
Ô, Rafa, agora que você soube dessa informação, vai querer mudar o seu primeiro expectativa?
Pô, vou ter que reformular, galera.
É importante,
Não, cara, vai ter dois
do Cristo. Porque olha só. Eu não sabia do filme da Hebe também, então ela tirou o Marighella da minha lista, e agora eu tô sabendo que tem o da Hebe, porra, agora eu vou ter que refazer minha lista
agora inteira. Agora eu vou pra galera.
Não esqueçam que vai ter o filme 2 do Bispo Macedo.
O segundo da trilogia.
Pô, falei, cara, é um encerramento de franquias famosas esse ano.
Porra, aí. Renatão, você, por favor.
Então, cara, pelos meus cálculos mirabolantes de como chegar no terceiro lugar, eu vou falar primeiro na categoria grandes diretores, que eu separei alguns aqui. O meu terceiro lugar, que na verdade, na minha lista geral, ele é o quarto.
É uma zona essa lista, meu Deus do céu.
É uma zona, mas quem souber contar, prestar atenção, interpretação de texto, vai entender tudo que eu tô falando. É o terceiro filme que eu vou falar aqui, quarto na minha lista geral. Na categoria Grandes Diretores. A gente falou dele ano passado. Eu sei que também foi o seu primeiro lugar ano passado. Então, o meu filme é The Irishman, o novo filme do Martin Scorsese. Eu tenho pé que o filme vai sair esse ano. A gente esperava que ele fosse sair ano passado, acabou não saindo. Marca a, se não me engano, nona colaboração do Scorsese com Robert De Niro, né? Baseado na história, né? Do Frank Sheeran, que é um líder de trabalhadores dos Estados Unidos, que era um matador de uma família de mafiosos. E o elenco também conta com Joe Pesci, Al Pacino, Anna Paquin, Harvey Keitel, Bobby Cannavale. Cara, é um elenco fantástico. Só você juntar Robert De Niro e o Martin Scorsese de novo, já é maravilhoso. Se você juntar Martin Scorsese e um rolo de papel higiênico, você pode ter certeza que eu vou sentar pra assistir esse filme. Tendo Robert De Niro, então, meu irmão, eu vou com vontade. Esse filme é da Netflix, então a gente vai poder assistir ele no conforto do lar, o que, na verdade, é uma pena, porque Scorsese eu preferia ver numa tela de cinema. Então, esse é o meu terceiro lugar, The Irishman.
Então, The Irishman não tem data ainda de estreia. Foi minha maior expectativa do ano passado, porque estava programado pro ano passado, mas eles vão rejuvenescer tanto o Robert De Niro quanto Al Pacino está nesse filme. Pela primeira vez trabalhando com o Martin Scorsese, dois dos maiores atores, dois dos ícones de Hollywood estão nesse filme. Então, não tem como não estar no radar da galera, né? Belíssima escolha, Renatão. Ah, vale lembrar, o filme já passou de 200 milhões de orçamento, é o filme mais caro da carreira do Martin Scorsese e o filme mais caro da história da Netflix. Então, mais um motivo pra gente dar uma olhadinha. Tomara que fique muito bom esse filme. É engraçado eu falar até desse filme, né, que foi a minha maior expectativa, porque eu pegando a minha lista do ano passado, pelo menos 4 filmes que eu falei não estrearam esse ano, inclusive o Irishman. E o segundo colocado da minha lista, ele foi uma menção que eu fiz no ano passado e que eu não tenho como não botar ele em segundo. Ele subiu esse ano pra segunda maior expectativa, porque toda semana eu entro na página dele do IMDb pra ficar olhando quais são as novidades, notícias, se saiu alguma data, se saiu alguma foto, porque eu tô louco pra ver esse filme. Já tava louco ano passado, esse ano mais ainda. O filme se chama Dragged Across Concrete, do S. Craig Zoller. Se você não entendeu chongas do que eu falei agora, eu explico pra você.
Out to the Cell Block 99.
Esse filme é estrelado pelo Mel Gibson, pelo Vince Vaughn, pelo Don Johnson, pela Jennifer Carpenter. Tem um elenco maravilhoso. Aliás, Maguinho, tem o Michael J. White tá nesse filme também. E esse filme estreou no Festival de Veneza, agora foi a estreia mundial dele. Ele já foi, muitas pessoas já comentaram sobre ele, que é um filme muito legal. O filme tem 2 horas e meia, já se sabe isso. Ele já tem pôster, só que ele não tem data ainda de estreia. É um filme sobre 2 policiais corruptos, que são o Mel Gibson e o Vince Vaughn, que eles resolvem acertar as contas dele, que eles resolvem procurar uma redenção indo acertar as contas com o submundo do crime, pra provar pra eles que eles valem a pena ainda, que eles ainda são pessoas dignas, né? Então, pelas críticas, é um filme muito legal, é um filme extraordinário. O Zoller, esse diretor, pra mim, já falei, falo pro mundo, falo pros ventos, é o novo Tarantino. Já que o Tarantino quer sair do cinema, já que ele vai vir aparentemente com o último ou penúltimo filme dele, não sei, e ele tá abandonando, esse cara, pra mim, é o cara que vai continuar com a tocha. Eu revi os dois filmes que esse cara lançou, o Bone Tomahawk, né, e o Brawl in Cell Block. Eu revi esse ano e, cara, gostei mais ainda de ver os filmes de novo. Tô louco, louco, pra qualquer notícia e pra qualquer data, qualquer coisa desse filme. Quero muito que estreie. Vai estrear logo agora no início do ano, só que vai ser de surpresa. Então, Dragged Across Concrete é o minha segunda maior expectativa de 2019. Imagino que não deve estar na lista de ninguém, né?
Não, tá. É o meu nono.
Não, não tava na minha, não. Agora tá.
Coloca. É o meu nono filme, né? Tu acertou o meu oitavo e o meu nono, cara. Tu tá acertando ali.
Maguinho, sua segunda. Seu filme que quase foi o primeiro.
Bom, vamos lá. Nessa segunda, eu tô trazendo um ícone da cultura pop, né? Eu acho que com certeza um dos diretores mais cultuados da nossa geração. E assim, que bom que a gente viu todos os filmes dele, né? Que esse cara criou, idealizou. Ele fez a gente amar, torcer. A gente torceu o nariz pra alguns dos filmes dele. Mas é um cara que já faz parte, na minha opinião, do panteão da sétima arte. Quem não sabe ainda que eu tô falando, amigos do mundo, só um breve relato. Esse cara, ele juntou Brad Pitt, DiCaprio, Al Pacino, em uma história que se passa em Hollywood, da década de 70, e trazendo atores, agenciadores, e o assassinato da Sharon Tate pela seita do Charles Manson. Eu tô falando de Era Uma Vez em Hollywood, no filme de Quentin Tarantino. É isso aí.
Tudo bem. Deve estar na lista de todo mundo esse aí, provavelmente.
Tá.
É o meu quinto.
Olha, quinto?
Olha,
eu jurava que era o primeiro, Renan.
Não, meu primeiro é Star Wars, cara, já falei.
Não, primeiro não. Eu tenho medo desse filme. Tarantino vai fazer um filme de 5 horas e meia e não sei pra onde vai. Mas eu tenho uma expectativa porque o elenco do filme é extraordinário. É muito bom,
cara,
muito bom.
Duas das melhores aliás, nas mãos do Tarantino, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio tiveram alguns dos seus melhores papéis na carreira, na minha opinião.
Pelo Leonardo DiCaprio eu acho questionável, mas tudo bem.
É isso, cara, o Calvin Candy...
Que só grita? Cara. Que só grita.
Melhor coisa do Django é ele.
Pra tu ver que não é muito, né? Mas vamos lá. Eu acho o Django um dos piores filmes do Tarantino, sinceramente. Deram o Oscar pra ele porque não tinha concorrente. Porque eu acho o roteiro bom.
Não acho
o filme chato.
Olha esse amor, falta de amor.
Não, tu achou um saco também os Oito Odiados, né? Que a gente travou uma pancadaria extrema no podcast.
Você ama ele mais que a maioria das pessoas, cara.
Provavelmente, porque o meu filme favorito da minha vida, eu tenho 3 pôsteres em casa do Pulp Fiction, vocês não têm ideia. Tenho 3 postos, em 3 lugares diferentes da minha casa. Então, assim, é o quanto eu amo esse filme, mas...
Que modinha,
eu acho que, não, mas eu acho que...
Uma modinha.
Minha opinião. Mas eu acho que o Tarantino se perdeu ao longo da carreira dele, é a minha opinião. Eu tenho medo desse filme, cara. Porque quando o Tarantino resolve contar a história de alguma coisa, ele, às vezes, se perde. Era Uma Vez em Hollywood, vai estrear dia 26 de julho, meio do ano, lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, provavelmente, deve chegar em julho também. Não tem data ainda. Rafa, sua segunda posição.
Olha, minha segunda posição, a gente já tinha até comentado sobre esse filme internamente. Temos algumas divergências de opinião, principalmente por causa da direção, mas é um filme que... Cara, ele vai contar a história de um ícone da cultura pop, que um dos personagens que eu mais gosto desde que eu era moleque, desde que eu comecei a ler quadrinhos. Eu tô falando do Coringa.
Olha!
Eu tô muito ansioso pra ver esse filme com Joaquin Phoenix, né? A gente teve a cagada, nunca... Me conter de falar com ódio, a cagada, esse atorzinho merda que fez um traveco na porra de um filme e nego, só porque é draminha, nego pagou pau. Vai andar de tirolesa no Rock in Rio, vai tomar no cu, vai atuar na puta que pariu. Não. Olha só. A gente tá falando do principal antagonista. Você tá falando do principal antagonista de um dos maiores personagens de história em quadrinhos. A gente tá falando do Coringa. Esse cara que até hoje ninguém conseguiu escrever uma história definitiva de origem dele, né? Você tem isso abordado de diversas formas nos quadrinhos e tal. Ele já teve várias formas, tanto nos quadrinhos, em adaptação de cinema. Você teve o Jack Nicholson fazendo aquela parada insana, bem caricata. Você teve o Heath Ledger fazendo aquele que é agente do caos, genial. Em um vídeo de 11 segundos, um story do Instagram, o Joaquin Phoenix me ganhou, que foi aquele vídeo que cara, aquele finalzinho, né, dele mudando a expressão dele do sorriso e aquela levantada de sobrancelha, cara, aquilo ali me ganhou, ele me fisgou ali, né? Eu falei que a gente tem divergência de opinião com relação à direção, que realmente Todd Phillips não tem lá, né, um currículo, né, que vá credenciar ele, né, que a gente vai poder conseguir julgar, pô, o cara vai realmente conseguir fazer um bom trabalho, a gente não sabe, não tem como saber, mas é um filme que eu tô muito, muito empolgado pra ver, até pra gente poder ver um ator de verdade apagando essa cagada que o Jared Leto fez.
Por quê? Ah, porque eu sou ator do método.
Ah, merda. Ah, pronto, melhorei.
Tá mais calmo.
Botou pra fora, Rafael?
Botei, gente. Obrigado, tá?
Não,
obrigado.
Meu irmão, vai descer de tirolesa no Rock in Rio, foi a melhor parada que eu ouvi na minha vida.
É tipo um grupo de apoio. Obrigado, meus amigos. Oi, meu nome é Rafael.
A gente te ama. Mais 24 horas pra você. Coringa! Estreia dia 3 de outubro aqui no Brasil, já tem data, 3 de outubro de 2019. E eu ainda quero me manifestar só quando eu ver o trailer desse filme. Aí eu me manifesto.
Eu já registro aqui que eu até defendi o filme no nosso grupo e tudo mais. Verdade. É o meu 14º na minha lista.
Tá nem no top 10. Tá, mas vamos lá. Paty, seu segundo lugar.
Ai, gente, olha, eu vou dizer pra vocês, o segundo lugar foi a parada mais difícil. Foi muito difícil. Tem dois filmes que estavam pra mim ali, assim, ai, meu Deus, é você, ou não, é você. E o problema é que o escolhido, que eu ainda não decidi, eu tô pensando enquanto eu tô falando com vocês aqui, enrolando, não vai ser o primeiro, porque o primeiro já tá lá no lugar dele de primeiro. Então, esse filme que não for o segundo vai ser pra quarto, então. Pronto.
Porra,
o
eu? Segundo...
Caralho, fez sentido isso. Tudo bem.
Caralho, o que aconteceu? Mandou uma
palestrinha legal aí.
Meu Deus. Eu que sou confuso na hora de fazer a lista. Vocês estão de sacanagem.
Não, Renato, você já perdeu.
Essa galera comunista, cara. Porra, aí. Fazendo um cigarrinho de artista dá nisso.
Então, o meu segundo lugar, minha segunda expectativa, que quase é o quarto, mas é o segundo, é o The Woman in the Window, que é o filme novo do Joe Wright com a Amy Adams, Gary Oldman, a Julianne Moore, que vai estrear esse ano, dia 4 de outubro nos Estados Unidos, então não sei se ele chega aqui no Brasil esse ano ainda, provável que sim. Não sei, talvez seja a Mulher na Janela, a mulher que tá dando cambalhota, porque a gente nunca sabe o que esperar. Que é a história de uma mulher que tem agorafobia e ela mora sozinha e tal. E aí ela começa... Tem uma pegada meio Hitchcock, que é uma coisa que parece ter, que eu gosto muito. Ela começa a olhar pela janela e ver a vida dos outros, porque ela não consegue sair de casa. E aí ela se depara com uma situação e isso meio que muda a situação dela. Parece ser muito legal, eu gosto muito desse tipo de filme. E, cara, eu tô vivendo um caso de amor com a Amy Adams desde a chegada, que eu não consigo não ver as paradas que ela faz. E eu fico muito animada pra ver tudo que ela vai fazer, porque eu não sei, eu tô vivendo esse caso de amor. E o Joe Wright é o Joe Wright, que a gente já conhece. O Renato gosta dele muito mais do que eu, acho que muito mais do que todo mundo. Então ficou aí meu segundo lugar, The Woman in the Window, que eu acho que vai ser um filmaço de drama, mistério. Vai ser legal esse filme pra caralho. É isso.
Muito bem. The Woman in the Window estreia dia 4 de outubro nos Estados Unidos. O que mais me atrai nesse filme, Paty, eu vou te falar, né? Nem Joe Wright no nome, mas é o roteirista, é o Tracy Letts. Cara, que
aqui
é
anotado, um, eu ia falar.
É um autor, falei. É um autor extraordinário, além de ser um ator muito bom. E o elenco desse filme tem Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, só vencedor do Oscar, né? É Anthony Mackie, Brian Tree Henry. Tem uma galera boa aí, então vamos esperar. Renatão, seu segundo lugar.
Eu pensei pra esse filme na minha lista, cara. Eu só não coloquei porque o Joe Wright, ele tá muito inconsistente.
É verdade.
Você podia ter colocado ele como segundo pra ser o seu terceiro, mas de repente você podia ter jogado ele pra
décimo oitavo.
Que aí você fazia uma regra de três...
Um gosto de tamarindo, que parece terceiro. Laranja. É, eu vou tentar ser menos confuso que a Paty na hora de explicar a minha confusão. Como eu falei, eu tô dividindo por categorias. A categoria que eu vou escolher agora pra falar é a categoria Blockbuster. Entre os que eu tenho pra falar, né, eu vou colocar o próximo, que seria, no caso, o Homem-Aranha Longe de Casa. O filme mais polêmico aqui pro Rafa. Ele é o 11º na minha lista original, mas eu vou colocar ele como segundo, porque os outros blockbusters que já foram falados estão na frente dele. E o Homem-Aranha é um daqueles heróis, tipo, junto com o Batman, né? Que a gente consegue apreciar em todas as mídias, sabe? Você vai crescendo e você vai tendo um pouco do Homem-Aranha em tudo aquilo. Que a Marvel fez com o Homem-Aranha com o De Volta ao Lar, né? E agora com o Longe de Casa, a gente consegue ver que a vibe, aquela vibe de John Hughes, toda aquela coisa dele sendo um jovem e as questões, as questões morais, as questões, os dilemas, né, que o Peter Parker luta bastante. A questão de você ser um adolescente, ao mesmo tempo você ter o peso de salvar uma cidade inteira nas suas costas, e esse peso vai aumentando muito pro Homem-Aranha, especialmente depois do que aconteceu, né, no Guerra Infinita e futuramente no Vingadores Ultimato. Então eu fico muito empolgado pro que eles vão fazer ali. É o começo da nova fase da Marvel, eles estão abrindo com o filme do Homem-Aranha, então não tem como esse filme não estar ali nas minhas expectativas.
Muito bem, Homem-Aranha Longe de Casa vai estrear dia 4 de julho no Brasil. Acho que todo mundo tem um pouco de expectativa, até o Rafaela, que não gostou de certos pontos do filme, tá na expectativa de ver esse filme também, né, Rafa?
Sim, é Tough Love, foi que nem o Aquaman. É um filho que dei na cara dele, mas é pra ele ser melhor.
Posso fazer um comentário?
Coitada da Diana, meu Deus.
Esse filme dos blockbusters todos é a minha maior expectativa, porque eu não sei, a gente falou pouco, eu falei poucas vezes isso, eu acho, mas é talvez o meu personagem favorito, é o único quadrinho que eu de fato li, assim, tudo que eu podia ler. Então, assim, eu sou muito fã do Homem-Aranha e os filmes me irritam um pouco, e essa franquia nova é uma franquia que eu tô gostando muito. Então eu tô com uma expectativa bem grande também pra esse filme do Homem-Aranha. Também gostei muito do outro, eu acho que vai ser bem bacana também.
Muito bem.
Olha aí, Paty, como diz o Maguinho, vamos juntos, abraçados, com um balde de pipoca gigante.
É isso aí, pô.
Então Homem-Aranha Longe de Casa, filme com Jake Gyllenhaal, estreia em julho.
Pra felicidade do Rafael.
Ele é o Homem-Aranha agora? Jake Gyllenhaal?
Só digo isso. Jake Gyllenhaal.
Tá vendo, meu?
Homem-Aranha Verso até parece ele.
Então, pronto. Então vamos chegar agora, finalmente, a maior expectativa do ano. Vou lembrar vocês, antes de vocês falarem as suas maiores expectativas, que serão cobrados por isso. Serão todos cobrados, tá? Vocês que escolhem a freira como maior expectativa. Você, né?
Predador. Que sua freira.
Caralho, não se preste falando do Predador.
Predador é bom filme, bom
top
filme.
Top 5 dele do ano. Top 5. Me gastando, top 5 do cara.
Olha só. Então vamos lá. Minha maior expectativa, acho que vai ser uma surpresa pra vocês, não sei se vai. Acho que pro Renato talvez não seja.
Não.
Mas minha maior expectativa é um filme que ele tem tudo, absolutamente tudo, que eu gosto de ver num filme, que é um bom diretor, um elenco que eu confio, que eu gosto, e uma história que, pelo menos, eu gosto muito de filmes policiais, filmes de mistério, mas tem uma outra questão aí que me atrai mais ainda. Esse filme está sendo vendido como uma história de mistério e assassinato moderno ao estilo Agatha Christie. Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas. Então, Knives Out é um filme que não tem título em português. É o novo filme. É o novo filme do Rian Johnson, que é o diretor do Star Wars, episódio 8. Mais do que ser um filme dele como diretor, é um filme dele como roteirista, e ele é um excelente roteirista. Como eu descrevi, é um filme de suspense, é um filme de mistério. Então, tem um elenco maravilhoso também. Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stansfield, Michael Shannon, Toni Collette, Catherine Langford do 13 Reasons Why, Christopher Plummer, Don Johnson, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis.
Porra, esse elenco é absurdo.
É absurdo.
O louco bicho é absurdo.
É absurdo, só tem atrizes maravilhosas, atores muito interessantes, e o Daniel Craig. Mas eu tenho certeza que vai ser um filmaço, porque é um filme do Rian Johnson, é um filme original dele, e eu acho ele um diretor extraordinário, fora da caixinha também, cara que pra mim também nunca errou. Então eu tô muito, muito, muito curioso pra ver o que vai sair desse filme. Knives Out estreia dia 27 de novembro, final do ano, nos Estados Unidos. Vai brigar por um Oscar aí. Maguinho, sua maior expectativa de 2019?
Bom, vamos lá. Eu acho que é muito diferente do ano passado. Muito diferente. Bom, a expectativa gera muita emoção em mim. Vou te falar que fico até arrepiado, como eu tô agora. E eu me arrisco a dizer que o ser humano ainda não tá preparado pra encarar certas cenas desse filme. Não tá mesmo, cara. O que eu trago aqui é um ícone, sabe? Ele com certeza passa de geração em geração. É um filme que tem uma puta de uma mensagem, sabe? Que muita gente leva pra vida. Então eu convido a todos, né, os amigos que estão ouvindo a gente, a se emocionar no meio do ano, chorar, cantar muito, muito, que na minha opinião e de muita gente é a maior animação de todos os tempos. Eu tô aqui de pé, reverenciando o Rei Leão.
Yeah! Yeah! Não, e aí nada, eu não tô preparada. Eu sou a pessoa que não tá preparada.
Você e muita gente, Paty. Você
não tô preparada, gente. Não sei o que eu vou fazer com esse filme. E eu fiz esse comentário, curiosamente, esse é o filme que o Maguinho falou, mas esse filme, a gente falou mais cedo do grupo que a gente tem no WhatsApp, né? E o pessoal tava comentando lá no grupo, foi o primeiro filme que eles assistiram na vida, foi o Rei Leão.
Olha que legal.
Entregando idade.
Foi o primeiro filme de muita gente, com certeza. Provavelmente tá na lista de vocês também, né? Como uma expectativa.
Tá. Tá lá em cima.
É, Rei Leão estreia dia 18 de julho aqui no Brasil. É o novo filme do John Favreau, que é o diretor do Mowgli.
Merece, né? Merece.
Tem um trailer emocionante, sem dúvida nenhuma. Rafa, sua maior expectativa de 2019?
Ah, aí agora é apelar pro óbvio, né, gente? Não tem jeito. Vamos pro...
Por um momento eu esqueci, cara.
Não é? Vamos pro segundo maior acontecimento cinematográfico do século. Vingadores Ultimato, né? Eu puxei o nome em inglês, que é Avengers Endgame. Eu só tenho uma observação a fazer sobre esse filme. Eu não acho que ele vai ser melhor que o primeiro. Por quê? Eu acho que, obviamente, né? Esse filme, muito do plot dele vai girar em torno de o que vai ser feito com a metade da galera que morreu. Então, a gente tem milhões de teorias na internet rolando, né? De se vai viajar no tempo, se vai utilizar o reino quântico, enfim. É, mas eu acho que esse filme ia depender de um culhão que eu não sei se a Marvel e a Disney têm, que é de matar gente pra valer. É, eu queria ver isso, até porque a gente tá começando uma nova fase. Eu quero esquecer um pouquinho dos Vingadores e começar a ver a Marvel começar a trabalhar os X-Men no cinema, o quarteto, né, a família original, né, de super-heróis. Para esse momento marcante, eu queria ver uma galerinha morrendo de verdade. E não sei se a Marvel vai ter esse culhão. Mas, mesmo assim, cara, vai ser mais um filme excelente. Provavelmente não vai ser tão focado no Thanos quanto o último foi, né? Agora a gente vai ver os heróis reunindo os cacos e os farelinhos, literalmente, pra poder sobrepujar o Titã louco. E, cara, vai ser lindo, vai ser... Ah, cara, eu ovulo desde já, só de pensar nesse filme.
Muito bem. Então, Vingadores Ultimato... Estreia dia 25 de abril, tá pertinho, Rafa.
Pertinho do aniversário da Diana.
25 de abril de 2019. E é talvez a grande expectativa de muita gente que tá ouvindo a gente aqui. Eu perguntei pro pessoal no nosso grupo lá privado, do WhatsApp. É, a Lilian Barbieri falou que o Vingadores Ultimato é o favorito dela. O Dudu falou do Rei Leão. Outras pessoas comentaram também no Facebook, falaram que era o Vingadores. Teve gente que mencionou o It, teve gente que mencionou alguns outros filmes, mas Vingadores acaba que vir é o concurso. Eu acho que todo mundo aqui vai ver o Vingadores Ultimato também, né?
Não, sem com dúvida, certeza. Não tem como passar. É, não tem como.
É o meu segundo na minha lista geral.
Patrícia, sua maior expectativa?
Cara, não, o primeiro filme que eu vi na vida no cinema foi Super Xuxa contra o Baixo Astral. Nossa, eu preciso falar isso.
Quando começa assim, eu não sei
o que vai. E você ama o cinema nacional.
Tá justificando as coisas. Olha lá, vamos lá. Olha a ratoeira vindo aí, vai lá.
Porque eu fiquei com isso na cabeça, lembrando que foi o meu primeiro filme. Mas não tem a ver com isso, mas tem a ver muito com o que o Maguinho falou. Meu primeiro lugar tem muito a ver com esse lugar que o cinema ocupa na vida da gente quando a gente é criança, né? Onde tudo começa, os filmes que marcaram a vida da gente. Então, o meu primeiro lugar é um filme que tá indo pro quarto. E, curiosamente, nenhum deles é decepcionante. Eu tenho dificuldade de decidir qual deles é o meu favorito. Todos eles me emocionam ainda. Eu não consigo sentar na frente da televisão para assistir qualquer um desses filmes sem me divertir muito, sem rir, sem chorar, seja qual dos três for. Então, a minha maior expectativa para 2019 é o Toy Story 4.
Olha, que bonito.
Que, cara, eu não consigo não pensar que tudo que sai do Toy Story, às vezes tem uns curtinhas com eles brincando com a menina nova. Tudo desse filme é muito maravilhoso. É um filme que marcou a minha vida. Eu tenho certeza que esse filme 4 vai ser fantástico. Tô a todo mundo de volta. E eu não eu acho que não tem como errar esse filme, cara. Não tem como não ser muito maravilhoso. Eu tenho certeza que esse filme vai entrar pra mais um desses filmes da minha vida, como são os outros três. E fica aí, então, minha maior expectativa pra esse ano é o Toy Story 4.
Não é nacional, que delícia.
Não é nacional.
Não, gente.
Nova animação da Pixar.
Não tinha como
ser. E olha, eu fico pensando, Paty, eles encerraram bem com o 3, né? Fizeram um fechamento.
Eu ia falar isso agora.
Se trouxeram o 4, se a ideia do 4 vingou e eles resolveram fazer realmente, é porque deve ser uma bela de uma história legal.
É porque no fundo, porque, no fundo...
Que na verdade não precisava,
não precisaria,
né?
É isso aí. Não.
Sempre encerramento bom.
Cara, eu acho que a Paty falou um negócio que pra mim é o que define minha opinião sobre esse filme. Ela falou, ah, não tem como errar, não tem como ser ruim. Depois que foi o 3... tão perfeito, encerramento de trilogia, de como um filme maravilhoso. Pra que voltar com 4? Tem muito o risco, tem muito o que errar voltar com 4, entendeu? É uma das minhas trilogias favoritas, é o meu desenho, talvez, favorito da Pixar, não tá nem na minha lista dos 20 primeiros, porque eu tenho muito medo desse filme. Eu tenho medo, não espero nada, por mim ele nem era feito. Tomara, mas eu tenho muito medo, cara, desse filme.
Muito bem, então Toy Story 4 está dia 20 de junho aqui no Brasil. Renato, você, fechando, sua maior expectativa?
Então, fechando, a minha maior expectativa tá no meu terceiro lugar geral, tá na categoria que eu separei, que é o Shut Up and Take My Money, que é a categoria que eu digo assim, é um trailer, é um projeto, é alguma coisa que eu vi e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ver isso, tipo, agora. Eu dou
meu dinheiro, Shaw.
Eu dou meu dinheiro agora e eu compro o ingresso. Não, não é, cara, não é Hobbs and Shaw. Eu vou até falar aqui, Hobbs and Shaw não tá nem no meu top 20. É um filme, cara, de um ator que eu gosto, acompanho ele há um tempinho, e ele fez um filme ano passado, que, aliás, ano retrasado, né? Fez a carreira dele, fez todo mundo conhecer ele, deixou todo mundo maluco com esse filme. Ele ganhou o Oscar de roteiro com esse filme, e ele tá vindo com um filme novo dele, que é o Us, novo filme do Jordan Peele. Cara, eu fiquei louco quando eu vi esse trailer. Eu achei o trailer um absurdo. Eu achei muito legal. Desde que eu comecei a ver o trailer e ver a música do I Got Five On, e a maneira que vai distorcendo a música, e distorcendo tudo aquilo ali... E o elenco, cara, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss, o Yahya Abdul-Mateen II, a Ana Diop, que tá na série do Titãs. Cara, não tem como você ver aquele trailer e você ficar assim, cara, que é isso? O que ele tá arrumando agora? Qual é dessa história? Cara, é muito chocante. É definitivamente algo que eu vi e eu falei, eu preciso ver isso agora. Toma meu dinheiro. O que, que eu tenho que fazer pra assistir esse filme, entendeu? Ele vai estrear agora no festival do South by Southwest, que é bora no começo do ano, em março. E ele também chega em março nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Acho que ele não tem data ainda, mas, cara, quando sair, você pode ter certeza que eu vou estar lá no primeiro lugar da fila pra assistir.
Muito bem. Nós se chama aqui. Us, no original, estreia 21 de março, Renatão.
Olha aí, que beleza. Eu vou estar lá.
Quero deixar gravado que eu tenho medo.
Medo de ser ruim ou porque o trailer te deu medo?
Ou ele vai ser muito legal, muito, muito original, ou ele vai ser bem ruim, cara. Mas... vamos esperar, eu torço pelo Jordan Peele, eu acho que ele escolheu
mas projeto. A maioria dos filmes pode ser assim, né, cara? Ou vai ser muito bom, ou pode ser muito ruim, vamos ver.
Não. Ele pode ser normal.
É porque ele arrisca, né, cara? Ele é um cara, ele vai na criatividade dele, e isso que é legal, porque, tipo, deu muito certo com o primeiro filme. É sucesso de bilheteria, sucesso de público, crítica, prêmios. Então os caras chegaram pra ele e falaram assim, cara, você tem carta branca agora pra você fazer o que você quiser.
Pois é. Então, isso às vezes cara, pode ser ruim.
Mas eu acho legal o cara manter a visão dele e continuar com as paradas originais e criativas. Então, vamos ver, cara. É uma aposta que eu tô fazendo num diretor novo e eu espero que ele continue entregando.
Rapidamente, vamos começar com as nossas menções honrosas. Eu quero fazer apenas 3 menções honrosas. 4, vai. Eu só queria falar 2 filmes que eu falei no ano passado e não estrearam ainda. É o Parasite, Parasita, que é o filme novo do Bong Joon-ho. É uma espécie de drama misturada com terror, como vem do diretor do Okja, diretor de Expresso da Manhã, enfim, filmes maravilhosos, O Hospedeiro. Então eu tô confiando que vai ser um bom filme. Mas 2 filmes que eu tô curioso de ver é o Top Gun 2, que é um filme que eu espero há muito tempo, porque... do meu lado, criança, sempre gostou de Top Gun. Eu vi 500 vezes na sessão da tarde. E Tom Cruise, depois do que ele fez ano passado com Missão Impossível, não dá pra dizer que o cara não vem pra surpreender toda vez. Então, tem uma certa expectativa com esse filme. E tem um filme chamado Greyhound, que é um filme de um diretor desconhecido chamado Aaron Schneider. Ele ganhou o Oscar de melhor curta por esse filme, Greyhound, que agora ele transformou num longa. É o filme novo do Tom Hanks, tem um elenco legal. É um filme que se passa na Segunda Guerra. Tom Hanks, de volta à Segunda Guerra, com um diretor vencedor do Oscar por um curta que ele transforma num longa. Então, eu tô curioso. Deve ser coisa boa aí.
Legal, cara. O Parasite, cara, ele é o meu décimo na minha lista. Uhum. E eu achei que ia ser o primeiro. Eu juro pra você.
É bom, ele seria se eu tivesse visto qualquer coisa desse filme. Mas até agora, sei muito pouco. Mas eu sei que ele já passou em alguns festivais e as pessoas estão gostando. Mas, enfim. Maguinho, suas menções honrosas, por favor.
Bom, rapidamente. Uma das minhas menções é o John Wick 3, é o Toy Story 4, é o Godzilla 2. Cara, Dumbo são essas minhas menções. É tanto filme, cara. É tanto filme. Então foi o que eu falei com todo mundo que tá nos escutando. Anotem. É tanto filme, das menções, expectativa. É filme pra cacete, sabe? Então anotem e cobrem a gente depois.
Boa, Maguinho. Rafa, suas menções?
Olha, muitas menções que eu tinha separado foram faladas por vocês aqui, né? Então, eu tinha, né, John Wick era uma, né, porra, um cara matando gente e que gosta de cachorro, porra, o cara é meu ídolo. It 2, né, que o Marcelinho falou aí rapidinho, It 2 é um filme que eu espero bastante também pra esse ano. Outro de terror também que eu gostei bastante do trailer foi Cemitério Maldito.
Sim. Verdade. Então,
falando do meu departamento, a gente tem um monte de filme de super-herói esse ano. E eu tô ainda com esperança no Longe de Casa. Não tô com essa fé toda aí em Capitã Marvel.
Paty, suas menções.
Cara, então, minhas menções começam com o meu segundo, quarto lugar, que é Little Women, que é o projeto novo da Greta Gerwig. Que, cara, também tem um elenco incrível, que esse filme já foi feito, é uma história famosa e tal, que é a adaptação de um livro. Mas tem a Laura Dern, Meryl Streep, Emma Watson, a Saoirse Ronan de novo, o Timothée Chalamet também de novo, ela tá recuperando essa galera. E eu acredito que vai ser um filme bem bacana, então fica aí, esse era meu segundo, terceiro, quarto lugar.
Ah, tá. Tem dois quartos lugares, entendi.
Não, Where'd You Go, Bernadette, que é a parceria nova do Linklater com a Cate Blanchett, que deve ser muito legal. Também, assim, eu gosto muito de filmes que são menos blockbuster, então tem muitos filmes que eu tô com expectativa que são filmes mais pro drama, mais pra uma outra pegada, que é esse, Where'd You Go, Bernadette. E o Gloria Bell, que é o projeto novo do Sebastian Lelio, que é com a Julianne Moore e o John Turturro, que deve ser muito legal. As pessoas estão falando super bem desse filme, eu tô na maior expectativa pra ver também. Então fica aí minhas três menções.
Renatão, suas 17 menções, por favor.
Não, vão ser três só, cara, porque vocês são maravilhosos, inclusive nas menções de vocês, vocês completaram a minha lista inteira. Sobraram só três filmes que estão na minha lista e não foram mencionados aqui hoje, então, vocês são parabéns, vocês têm um gosto maravilhoso. Eu vou falar aqui o meu sexto lugar, né, na minha lista, que é o Midsommar, que é o novo filme do Ari Aster, que veio com o Hereditário ano passado.
É verdade.
Os filmes que eu mais gostei. A galera que gostou pra caramba também. É um novo filme de terror que ele vai fazer. Tem o Jack Reynolds do Sing Street no elenco. Will Poulter, que é um ator que a gente gosta bastante. Oh. Então, porra, Will Poulter e Ari Aster, cara, conta comigo. Vou estar lá assistindo. Outro filme que também tá na minha lista, tá em 16º, é o Brightburn, que é uma produção do James Gunn, que veio do nada também. Eu sei que teve muita gente que ficou meio que virando o nariz pra esse filme. Eu achei interessantíssimo. Ele tá na lista do Shut Up and Take My Money, porque eu achei a pegada do filme legal, eu achei inteligente a maneira que eles construíram o trailer, né, porque o filme é basicamente o que o Superman faria se ele fosse um vilão que chegasse aqui na Terra, né, se ele fosse um assassino maluco. Ele tem minha curiosidade completa. E
Brightburn.
E o terceiro filme da minha lista, eu botei ele aqui pro final, ele tá em 17º. Eu espero que ele saia esse ano mesmo, que é o The Lighthouse. Um filme de fantasia, horror, né, em preto e branco, dirigido pelo Robert Eggers, que é o mesmo diretor do A Bruxa, que é um filme que eu adorei. Desde A Bruxa eu tô ansioso pra ver o próximo trabalho dele, então fica aqui a minha atenção pro que esse filme pode trazer. E é isso.
Muito bem. Ótimos filmes de todos vocês. Antes da gente encerrar esse cast, eu acho que não tem como a gente não falar um pouco do que o que são as nossas expectativas ao contrário, né? Quais são aqueles filmes que a gente acha que vão ser os piores, tem cara de serem os piores de 2019. Eu fiz uma listinha até meio extensa. Eu vou falar a minha lista pra vocês e depois eu quero ouvir de vocês quais são os filmes que vocês acham que podem ser, tem potencial pra ser alguns dos piores. X-Men Fênix Negra, eu acho que deve estar na lista de todo mundo. Primeiro porque é o X-Men da Fox ainda tentando colher alguma grana nisso antes disso passar pra Marvel. Eu não tenho a menor expectativa, não vi o Apocalipse no cinema, não fui ver e não vou ver esse filme, mesmo que a crítica diga que é o melhor filme dos X-Men de todos os anos. Porque e não me vende esse elenco, Simon Kinberg, essa galera toda aí que envolve, sinceramente, assim, esse X-Men pra mim já deu. E eu acho que tem cara de ser muito ruim. É, Shazam, o Rafaelo falou, ainda não me convenceu, tem potencial. É, Novos Mutantes é um filme que era pra ter estreado ano passado, tiraram da gaveta pra refilmar. Já se passou muito tempo, o filme só vai estrear no final do meio do ano. Eu não sei o que esse filme vai ser, não sei dizer se vai ser bom ou ruim. Dumbo é mais um filme da Disney, dois filmes da Disney que eu tenho um pé atrás. Dumbo e Aladdin.
Esse Aladdin aí.
Eu tenho
um
pezão atrás. E, por último, Homens de Preto Internacional. Trailer não me disse nada. Pra mim, vai ser um filme completamente esquecível. Maguinho, qual você acha que vai ser o pior filme de 2019?
Cara, eu vou te falar que eu coloquei... não tem. Eu coloquei todos os que você falou. Fênix Negra deve ser uma merda. Shazam deve ser... Nossa, Shazam deu-me vergonha alheia. Deu-me vergonha alheia. Cara, tudo que você falou, eu coloquei aqui. Todos eles.
Rafa, o que você acha? Rafa deve ter uma lista maior do que
a minha. Ah, cara, não, mas a lista tá numa interseção aí. Esse Fênix Negra vai ser o flop definitivo da Fox. Vai ser pra se despedir dessa merda. E eu acho que vai se despedir que se bobear esse Novos Mutantes não sai, nem sai, né? Vai ser... puta, tomara. O Shazam também não me convenceu em nada. Eu acho legal, assim, a vibe do filme tá maneira, né? É uma pegada totalmente jovem e tal. Só que, cara, até agora, o Zachary Levi com aquele traje cheio de enchimento, meu irmão, tá muito absurdo aquilo, tá muito escroto. Eu espero que, sei lá, na montagem final, né, depois de tudo que eles fizerem na pós, aquilo fique mais natural. Porque, porra, você vê, o Batman, o uniforme tinha enchimento, o Superman, né, do Henry Cavill, tinha enchimento, mas, cara, o que tá com...
O Shazam dele tem ombreira, cara.
Tem!
É uma coisa bizarra. Tem,
porque você vê que o pescoço não sai de dentro do peito certinho, né, cara? Parece uma pessoa dirigindo outra pessoa, né, ali por dentro. Mas esse Aladdin, eu acho que vai ser, puta, mais uma cagada protagonizada. E culpa muito do Will Smith. Puta, cara, tem um filme que eu acho que vai ser um cocô completo, que é o Rocketman. Ah, esse de a cinebiografia aí do
Elton John,
do Elton John, que é um artista... Que eu adoro, mas esse Taron Egerton, puta, eu acho esse cara cabeça de Minecraft também, muito fraco. E a caracterização ficou ruim também, não sei. Algo me diz que esse filme vai ser muito ruim. E tem outro aí também que já deviam ter largado a franquia de mão, mas o James Cameron, né, quis insistir, mas é o Exterminador do Futuro 6.
É verdade.
Pra mim vai ser outro que vai flopar bonito.
Paty, pra você? Alguma ideia?
Bom, não tenho nada muito diferente do que vocês falaram. Cara, acho que Aladdin vai ser a pior parada do mundo. Acho que vai ser, assim, caralho, o pior de todos, disparado.
Oi, Rafaela, tudo bem?
Cara, eu tô com, como eu tenho menos expectativa pros blockbusters, eu acho que Shazam deve ser legal, mas eu ainda tô com alguma expectativa pra Capitã Marvel. Eu acho que vai ser legal, melhor do que vocês estão achando. E tem o Kingsman 3, cara.
É verdade.
Eu odiei esse filme 2, pelo amor de Deus. O que eles vão fazer no 3? Cara, eu acho que assim vai ser uma bosta. E o Space Jam 2? Por quê, cara? Pra quê? É,
bem lembrado.
Esse aí
que vão fazer isso?
E eu amo Space Jam.
E o Renato, então?
Também. Tô em cima do muro com o Dumbo.
O pessoal não tá levando fé na Disney. Só no Renato.
Cara, mas não é na Disney. Meu problema não é a Disney, não. Meu problema é... Ele.
Tim Burton. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que me dá esperança no Aladdin e no Dumbo... Que são filmes maravilhosos, tá? O Aladdin era o meu filme favorito da Disney. Mas eu vou te falar, se tem uma esperança, é a Disney. A Disney é capaz de olhar o filme e falar, tá uma merda, bota mais 100 milhões aí, vamos refazer alguma coisa aqui, né? E aí dá pra salvar. É a única esperança que nos resta. É, Renatão, estou curioso pros seus piores filmes.
Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram. Você e o Rafa, assim, acho que citaram basicamente todos. Como já tá o cadáver aí no chão, vou aproveitar pra dar um chutezinho também. O Aladdin, eu acho que ficou uma merda. Vou aproveitar que tá caído aqui, vou chegar devagarzinho, dar um pá, pá, um totozinho. Eu acho que...
Ninguém leva fé no Will Smith mais, né, cara?
O Will Smith tá acabando com o cinema, cara. Outro que eu acho que vai ser um fracassinho, cara, eu acho que é o Hellboy. Eu não tô botando muita fé.
Puta boa, bem lembrado.
O Hellboy vai ser um fracasso. Logo no começo do ano agora...
Vai ser legal.
Logo no começo do ano a gente vai ter o Alita Anjo de Combate também, que eu acho que vai ser um fracasso gigante.
Vai.
Tem cara. O que mais? Artemis Fowl, cara, eu vi o trailer e eu fiquei, nossa senhora, a Disney tá querendo investir dinheiro pra jogar fora. Eles devem estar ganhando tanto dinheiro com o negócio de Marvel e Star Wars. Eles tão assim, cara, o que a gente vai
fazer?
Vai fazer
essa, né,
merda aí, foda-se. Artemis Fowl eu acho que vai ser um fracasso também.
E tem um que vocês não falaram, não sei como é que vocês não falaram desse filme. O filme que provavelmente vai ser Ratoeira, tá? É, vai ser um dos piores do ano. Ninguém falou do filme do Sonic.
Caralho, pode crer.
Que é a merda do filme do Sonic com Jim Carrey.
Verdade.
Pikachu, cara. Ninguém falou do Pikachu também.
Não, o Pikachu vai ser legal.
O Pikachu vai ser legal, cara.
Pikachu vai ser legal.
Nem expectativa, nem menção, ninguém falou nada.
Não, não. Eu
Pikachu eu não passo nem perto.
Menção não é pra ser pra tanto, não. Mas é, o Pikachu, cara, eu vejo na pré-estreia.
Olha.
Por causa de um sujeito chamado Ryan Reynolds. Eu passei minha infância inteira esperando ver um filme do Pokémon, cara. Não é esse o filme do Pokémon que eu queria ver, mas, porra, é um filme do Pokémon.
Pô, o trailer tava lá cheio de Pokémon, né, cara? Eu também
vi. Porra, Charizard, Bulbasauro, foi irado. Mas voltando, vamos, sério, o Sonic, ele tem potencial pra ser a pior coisa feita no ano, entendeu? Então, acho que minhas fichas, se eu tivesse que apostar assim, vai ser no Sonic.
Pô, Renato, ele infelizmente pode remeter ao Mario Bros, cara.
Sim. Cara, o Sonic, é isso que eu ia falar. Ele tem roteiro,
ele tem
sinopse, exatamente, de filme dos anos 90. Não é.
Lamentável, cara.
Não, e aquele visual,
aquele filme ruim.
Silhueta do visual dele, que
é muito horrível. Brega.
Muito nervoso aquele negocinho, aquele espelhinho.
Eu tava escutando um podcast que eu gosto, e um dos caras que tava fazendo o podcast tava comentando que o novo filme do Ang Lee, Gemini Man, que é com Will Smith, aliás, que algumas pessoas da produção, por baixo dos panos, já falaram: ó, esse filme vai ser uma merda, vai ser uma bosta. Apesar do Ang Lee, apesar de tudo, vai ter um dinheiro forte, vai ser um grande lançamento, vocês ainda vão ouvir falar, mas o pessoal que trabalha no filme não tá falando bem, não. Mas não sei, vamos ver. Vamos esperar sair alguma coisa. Potenciais ratoeiras aí, né? Vamos ver como é que o ano vai se desenrolar. Gente, muito obrigado por essa lista maravilhosa. Nós falamos diversos filmes aqui. Você que tá ouvindo a gente, por favor, se você não ouviu, se você não fez a sua lista, vai ter que voltar a escutar de novo, porque eu tava aqui só anotando esses filmes maravilhosos e, como eu falei lá no início, serão cobrados por cada um deles. Maguinho sabe disso.
É verdade.
Tadinho do Maguinho hoje.
Vou começar me despedindo dele. Pai Mago veio. Pai Mago veio com força esse ano.
Pai Mago veio renovado, falei.
Então, eu tenho confiança. Acho que sua lista foi muito boa, Maguinho. Você me ganhou no Rambo 5, cara. Então,
que bonito, tá vendo?
Queria agradecer muito sua presença, Maguinho, muito obrigado, e que nós tenhamos um ano maravilhoso, como essas listas prometem, né? Então, por favor, dê seus contatos aí.
Com certeza, é o que a gente falou no início, né, cara? São expectativas. Se vão se concretizar, aí é uma outra história, né? A gente torce para quê? Estou nas redes sociais, Marcelo Pereira, caso queira bater um papo comigo, estou também no Rádio Cinema, com várias críticas. Eu fiz um Letterboxd, tem uns três dias, mas eu esqueci o login, eu não lembro o nome, eu tenho que dar uma olhada aqui.
Genial.
Eu não sei se é meu nome, não sei se é Pereira alguma coisa, eu não sei. Preciso ver, se lembrar.
Ficou Maguinho.
Tá certo, isso aí.
Rafa, preciso lembrar. Maguinho, mas enfim, galera.
Ele tem o Letterboxd agora, pronto.
É, eu tenho o Letterboxd, mas eu não lembro o login, eu só vou mandar pra vocês no próximo. É isso, como eu sempre falo, galera, continuem indo ao cinema sempre, anotem tudo que a gente falou, anotem, é isso aí, um abraço, galera, e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, obrigado. Rafa, sempre com essa lista maravilhosa, esse ódio todo, então eu queria que você deixasse seus contatos também para os hate mails que você sempre recebe e ignora.
Ah, sim, então, galera, quiser me procurar nas redes sociais, é Rafaelo Salles, não tem erro, é só me procurar lá, que quiser, ao longo do ano, ir me cobrando das coisas que eu falei, você pode ter certeza que eu vou estar lá para defender minha posição, ou, sendo provado errado, eu abaixo minha cabeça, mas o ódio continua no coração. Esse ano tem tudo para ser um puta ano, com o cinema nacional decepcionando a gente mais uma vez. Se tem alguma coisa que o Bolsonaro pode fazer de certo, porque, né, ali é difícil, é proibido de sair esse filme do Marighella, não porque eu seja contra o filme, mas é pra deixar a Patrícia puta, e é isso, galera, vamos fazer a lista de vocês, compartilhem aí nas nossas redes sociais, e vamos assinar o Patreon pra se juntar ao nosso grupo do Rato Zap, porque ali ao longo do ano é que a gente vai se cobrar do que a gente falou nesse cast aqui. Beijo grande, beijo na bunda de todos.
Paty, já que a gente tá falando tanto filme nacional, queria agradecer você,
cara,
trazer um filme nacional pra lista também, e por favor, deixe seus contatos também.
Não, eu não sei se eu vou deixar meus contatos, porque a gente vai ser queimado em praça pública qualquer dia desse. Eu culpo o Rafaela, se me der o endereço eu mando direto na casa dele. Ele tá escalando para níveis absurdos em comentários, cara. Gente, eu tô nas redes sociais, Patrícia Costa. Foi um prazer estar aqui. Eu não vou falar igual o Rafael, que tem 1 milhão de Patrícia Costa, então você provavelmente não vai me achar assim com facilidade. Mas eu tô sempre comentando no site do Ratos, então querendo me achar, eu tô lá. Cobrem a gente essas coisas que a gente falou hoje sobre as dicas e tal. E acompanhem a gente esse ano, porque 2019 já viu que vai ser incrível, né? Então a nossa cobertura aqui tá cada vez maior. A gente tá cada vez querendo trazer coisas novas pra vocês. Então, vem com a gente pra 2019, que vai ser muito legal. Até a próxima.
Obrigado, Paty. Renatão, também queria agradecer bastante você trazer essa lista maravilhosa com 213 filmes. É sempre importante, você também será cobrado, né, nessa lista maravilhosa que você falou todas as posições. E, por favor, dê seus contatos também.
Ah, cara, eu que agradeço. É sempre bom fazer essa lista, porque é até uma forma da gente se preparar para o ano que vai vir, né? A gente já vai...
Certeza.
Já vai ficando empolgado, já vai começando a programar as datas de lançamentos. E quem quiser saber tudo que eu tô assistindo, cara, quem quiser saber até em primeira mão, assim que eu ver esses filmes, eu comento sempre no meu Letterboxd, então me segue lá pra saber tudo que eu tô assistindo e as opiniões dos filmes que eu vejo de forma mais rápida. É só acompanhar lá, me segue nas redes sociais também, Facebook e Instagram, / Renan Maciel com 2 L's no final. E é isso, valeu galera, até a próxima.
Obrigado gente, obrigado a todos vocês. Se você que tá ouvindo a gente não estiver chocado o suficiente, se você não tem medo de nada, assina nosso canal no Patreon, assina nosso canal no Padrim ou no Catarse. Os links estão aqui no post, no nosso site, em qualquer post você vai encontrar. Lá o nosso cast está muito, muito mais interessante, está em versão estendida. Você vê até outras dicas que não entraram na versão normal. Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vi e que eu vejo no meu letterboxd.com/mcprest. Tem também lá a lista de expectativas que eu tenho para esse ano. Então dá uma conferida. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e bem-vindo 2019.
Eu fiquei muito, muito fisgado com a estética. Nossa.
Fui eu. Desculpa, gente.
Tô falando, eu começo a falar, Diego vai fazer outras coisas.
Vai no banheiro.
Eu tava na
sala. Estão te colocando
no banheiro. Não, não é banheiro. Tá muito quente dentro de casa, eu tô vindo pra varanda. Desculpa, gente.